gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa. Neste programa de hoje, você vai ouvir uma entrevista com Van Derson, natural de Minas Gerais, do Brasil. Ele é o chefe do restaurante Latina em Xangai, cidade mais moderna da China. Há mais de 16 anos, o Latina está em Xangai, sendo o primeiro restaurante ao estilo brasileiro na China. Devido ao sabor delicioso e ambiente agradável, o restaurante fica cada vez mais popular entre os clientes locais. Até o momento, a rede do restaurante expandiu para todos os cantos de Xangai, com 6 filiais na cidade. Em 2006, o então vice-presidente do Brasil, José Alencar Gomes da Silva, fez uma visita de Estado à China. O restaurante Latina foi designado como o lugar de recepção do banquete oficial, o que atraiu muita atenção do público chinês. Além disso, muitas celebridades brasileiras também visitaram o restaurante Latina quando estavam na China, entre elas o famoso jogador do futebol Ronaldinho Gaúcho. O nosso entrevistado Van Derson chegou à China em 2001. Ele tem experiências de trabalhos em diversas cidades chinesas. Segundo Van Derson, o Latina já se tornou o símbolo da culinária brasileira na China. Então, a seguir, vamos conhecer Van Derson e o restaurante Latina.
Amigo, amiga, ouvintes, eu estou aqui com o Van Derson em Xangai, uma bela noite de sexta-feira, e ele mais uma vez surpreendendo com o seu toque de bom gosto, apresentando dezenas e dezenas de pratos brasileiros para os chineses. Wanderson, eu sei que você trabalha para uma cadeia grande de restaurantes. Essa cadeia de restaurantes faz referência, inclusive no seu próprio nome, a América Latina. Ela tem só em Xangai 6 restaurantes. E eu queria que você se apresentasse para o público e fique completamente à vontade. Os microfones são seus.
Oi, meu nome é Wanderson. Eu sou natural de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, uma cidade que chama Ipatinga. Sou na China desde 2001. E estou levando a culinária brasileira para este país. Já inaugurei vários restaurantes aqui, inclusive em hotéis 5 estrelas. E agora trabalho nessa rede de restaurantes, que é o restaurante mais autêntico de culinária brasileira na China. Chama Latina, e nós temos 6 restaurantes em Xangai. E vamos inaugurar mais um na próxima semana em outra cidade, no sul da China. E também vários projetos para o próximo ano, Pequim. Então a gente está aumentando cada dia mais a nossa rede de restaurantes. Mas a gente tem vários desafios aqui também, não é bem difícil trabalhar com funcionário chinês, mas para mim não é tão difícil, porque graças a Deus eu falo a língua chinesa, porque eu trabalho aqui há muito tempo, e tenho facilidade de gerenciar o funcionário chinês, inclusive brasileiros também, porque nós temos em todos os restaurantes, nós temos cozinheiros brasileiros, e temos churrasqueiros brasileiros, e temos banda brasileira também. O nosso foco é ser mais autêntico possível.
Wanderson, você está aqui há exatos...
13 anos.
13 anos.
2001, vai fazer 14 anos.
Tá. Quando você chegou aqui, provavelmente, a realidade em relação à recepção da comida brasileira por parte dos chineses era diferente. Claro que você mudou um pouco essa história. Você é responsável por divulgar mais a comida brasileira e tal. Então, eu te pergunto pontualmente. Quando você chegou aqui, estou dizendo do seu caso. Nós temos outros casos de outras pessoas que trabalham com gastronomia, mas eu queria saber a sua história. Quando você chegou à China, qual era o prato que você percebia que mais fazia sucesso naquela época? E depois você vai me falar como é que você introduziu outros e passou a mostrar também variedades da comida brasileira. Vamos lá, quando você chegou, pessoa falava muito num tipo de prato específico. O que mais chamava atenção como comida brasileira?
Foi o churrasco brasileiro, porque ele tem muita variedade de carnes. Foi a coisa que abriu as portas para a culinária brasileira entrar na China. Foi o churrasco brasileiro, que nessa época não tinha muitas churrascarias aqui.
Principalmente, Wanderson, o rodízio, né?
O rodízio é cheio de variedades, picanha. Eu introduzi, inclusive, aquela costela nossa do Brasil, aquela costela gaúcha, que a gente assa no bafo 4 horas. Era uma coisa que fez muito sucesso no sul da China em 2001, quando eu inaugurei costela. O primeiro restaurante.
Costela, a gente fala costela no bafo também, né?
A gente fala costela no bafo, aquela que cozinha, que assa devagarinho, entendeu?
São muitas horas.
Muitas horas assando, e era uma coisa que fez muito sucesso. Inclusive, quando eu trabalhei no Hotel Intercontinental, foi a coisa que mais fez sucesso. Isso depois de 5 anos que se passou.
Sim. Ô, Wanderson, então, a costela no bafo implica saber o seguinte: onde é que se compra essa costela? É fácil comprar a costela? Porque eu sei que tem carne bovina aqui, mas não é fácil como é fácil no Brasil.
As carnes bovinas são todas, as melhores, são todas importadas. Inclusive, nessa época, quando eu cheguei na China em 2001, a costela que a gente comprava era a costela americana.
Norte-americana. Da Austrália, não.
Não, naquela época era americana. Mas agora tem muitas carnes que a gente usa no nosso restaurante são da Austrália, no momento.
Porque parece que é mais perto.
É mais perto também, porque o chinês não tem tradição de comer carne bovina.
Uma vez um chinês falou pra mim, esse ano agora, logo depois que eu cheguei aqui, ele disse que o chinês tem uma tradição de apenas 50 anos em comer carne bovina. Então isso é muito pouco, porque no Brasil nós temos gado desde o século XVIII.
É verdade.
Então nós temos muito tempo de consumo de carne bovina em relação aos chineses. E eu quero saber, Wanderson, o que é que você fez para poder diversificar o apreço por parte dos chineses pela comida brasileira? Ou seja, o que é que você insiste sempre em mostrar? Não vale falar de hoje, porque hoje você mostrou quase tudo. Tinha tanta coisa ali, eu cheguei a recusar, porque falei, olha, não vai dar para comer de tudo, porque se eu for comer uma porçãozinha, são 15 coisas, 20 coisas, fora o buffet.
Nós temos mais de 50 tipos de comida no nosso buffet, inclusive carnes. A variedade é muito, muito grande. Porque a coisa que os chineses mais amam é variedade mesmo. Eles gostam de comer de tudo um pouco. E a gente foca em variedades, assim, para agradar bem o chinês. Mas eu já tive vários desafios aqui na parte culinária, porque eu já trabalhei em cidades também no norte da China, que é cidades pequenas, que os chineses não conheciam muito da culinária brasileira.
Ah, tudo bem, eles não conheciam a culinária brasileira, e esse é que é o grande desafio. O que que você fez para conquistá-los, assim, logo de cara? O que é, na sua opinião... Vamos falar, se você quiser dividir entre norte e sul, não tem problema. Mas, em geral, o que o chinês realmente, você tem certeza que ele gosta? Churrasco, você já falou. E, claro, eles também comem churrasco aqui, não como os brasileiros em grande quantidade. Mas tirando isso, sabe, a gente tem... Você mostrou aqui coisas deliciosas, né, em pequenas porções. A quantidade de doce que você usou, por exemplo, hoje no quindim, para mim tá perfeito. Agora, não sei se para o chinês você usa um pouco menos, ou você apenas faz a receita brasileira com um pouco menos de açúcar, que parece que agrada mais a eles com menos açúcar, né? Assim a gente entende. Para mim tava perfeito. E assim, eu quero que você conte o que você ajudou a introduzir na China.
É porque Xangai já é uma cidade...
cosmopolita demais,
já é bem internacional, você pode
focar, ousar.
Ousar de 100% autêntico. Mas se você for trabalhar numa outra cidade do interior da China, uma cidade de médio porte, você vai ter que ajustar o seu menu para agradar as pessoas locais. Você não vai poder fazer muito doce.
Com certeza,
Mas uma coisa que eu como cozinheiro brasileiro, que a minha paixão é a culinária, é uma coisa que eu faço de coração, que eu amo muito.
Sim.
Eu jamais me imaginaria eu sendo outra pessoa, outra profissão, não ser cozinheiro. Eu não gosto de mudar as coisas. o nosso sabor para agradar chinês. Infelizmente, é uma grande verdade. Eu não gosto muito disso, mas às vezes eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Tipo, sobremesas não muito doce. Agora, temperos de carne... Se falar pra mim que eu tenho que colocar um tempero, você tem que colocar muita pimenta, que você tá em Sichuan, que todo mundo gosta de pimenta. Eu não vou fazer, hein? Eu não vou fazer esse tipo
mas
de coisa.
Mas ele pode também agora, colocar um pimenta molho, no prato
agora,
dele.
Agora um não molho pode. Eu vou fazer, como quando eu trabalhei em Chengdu, em Sichuan, eu trabalhei no Holiday Inn em Sichuan, eu inaugurei um hotel lá, tinha um restaurante brasileiro, eu fiz um molho, eu criei um molho de pimenta justamente só para os chineses de Sichuan comer o churrasco brasileiro, porque eles não conseguem comer uma carne, nenhum tipo de comida sem a pimenta. Então eu criei aquele molho que agradou as pessoas. Ah, tudo bem, eu ajustei um pouco de coisa. Agora, temperos de carne, eu não vou muito longe, eu tenho um limite que eu posso mudar uma coisa que é brasileira, mas... Tirar a autenticidade da coisa.
Pede autenticidade, você tem razão. Agora eu fico imaginando aqui, eu gostaria até de dar essa dica para o nosso ouvinte, porque sempre a gente dá uma dica ou uma receita. Uma receita simples, né, que seja fácil de captar aqui nas ondas do rádio. E eu te pergunto, vamos dar o exemplo de Sichuan. Eles gostam muito de pimenta, tá? E aí você fez o churrasco lá só com sal grosso. Não colocou a pimenta na carne antes de assar. E vai colocar o molho depois. Quer dizer, isso faz uma diferença muito grande ou não? Você que tem experiência, eu quero que você
faz,
diga.
Faz sim, mas eu não coloquei o molho na carne. Eu servi o meu molho na mesa.
Esse que eu estou dizendo. É colocar o molho depois que você assou a carne. Para a pessoa se servir lá na hora. Então isso dá uma diferença, claro. No panorama de sabor da carne. É claro que vai dar, se você temperar com pimenta antes, né? Vai ficar muito mais concentrada a pimenta e você não vai conseguir fugir dela também, né?
É porque, não dá, não tem como você mudar muito. Inclusive também porque uma coisa que eu prezo muito porque eu sou cozinheiro do restaurante, eu não quero que uma coisa não pareça que... Olha, se o restaurante é brasileiro, ele tem que ter autenticidade da culinária brasileira. Se você mudar muito, você vai se tornar um restaurante metade chinês, metade brasileiro, e não vai ser uma coisa real brasileira. Eu prezo pra essa...
Foge da proposta.
Proposta. Então eu procuro o máximo possível a esse... Porque é a minha paixão fazer uma coisa... brasileira na China. Eu tô na China, tô aqui fazendo. Eu tô fazendo pão de queijo, sou de Minas Gerais. Eu faço pão de queijo delicioso. Entendeu?
Eu comi o pão de queijo. Aliás, é a segunda vez esse ano que eu como pão de queijo graças a você. Primeira vez.
Feijoada, a gente faz. Eu lancei um novo menu agora para todos os restaurantes de Xangai. Então, eu tô fazendo agora com o meu menu. Eu criei um tema pro meu menu. Eu criei esse tema de segunda e terça comida portuguesa, quarta e quinta...
Segunda e terça comida portuguesa.
Quarta e quinta comida baiana.
Quarta e quinta baiana, só baiana.
Só baiana.
Não é nordestina,
não,
é baiana.
Só baiana. Sexta e sábado mineira.
Sexta e sábado mineira.
E domingo é o nosso conceito, o nosso tema é feijoada. Uma feijoada completa, igual a do Brasil, mas também que tem vários pratos quentes no buffet. Tem vários pratos quentes. Então eu fiz uma mesclagem de vários pratos brasileiros pro domingo. Mas o meu mineiro é bem mineiro mesmo. Vaca atolada, rabada, sabe, angu, frango com quiabo, esse tipo de coisa toda que você possa imaginar no meu mineiro, sabe? Então, e no baiano também. No baiano a gente tem várias comidas baianas, a gente tem muqueca, a gente tem acarajé, sabe?
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, continuamos a conversa com Vander Song, chefe do restaurante Latina em Xangai. Ele vai compartilhar conosco no programa alguns pratos brasileiros que agrada ao paladar dos chineses e também as experiências interessantes na China. Não perca. Até lá. Tchau, tchau.